É sempre uma satisfação. Pena que os assuntos não são lá tão bons. Uma hora dessa nós temos que fazer uma outra entrevista, uma reunião, para falar de outros assuntos, né? Menos a consulta popular.
Por que que não são tão bons, Hilton?
Você sabe, né, Demar? Você sabe. E a nossa população sabe também, nossos gestores, aí, o pessoal das prefeituras que trabalham mais com a gente, com a associação e com o Cored, sabem que o problema é a falta de pagamento, né? A falta de...
Continua.
Continua. É uma coisa eterna, né? Se você...
Problema crônico.
Se você procurar lá nas minhas entrevistas, no tempo que eu era presidente do Cored, eu já reclamava do pagamento, né? E a gente continua. Para você ter uma ideia, e os nossos ouvintes terem uma ideia, nós temos mais de 8 milhões de passivo. Né? Depois da usina asfáltica, que foi uma grande conquista da nossa região e que o próprio governo usa como exemplo de boa utilização da consulta popular, né? Que foi, nós jogamos todo o recurso aquele ano para comprar a máquina, a usina asfáltica, nós não recebemos mais nada. Temos projetos de caminhões, temos projetos de sinalização turística, temos projeto de capacitação, projetos do meio ambiente lá, todos travados, temos projetos do SIM municipal, do sistema de inspeção municipal, que poderíamos estar ajudando os sistemas municipais aí, e a gente não consegue destravar isso, né? Claro, tivemos um período com um problema com o consórcio, que a maioria desses projetos são feitos pelo consórcio, que o consórcio teve um problema documental, mas hoje não, né? Está tudo ok, estamos aí peleando para receber isso. Então, como é que eu vou dizer, sei lá, é uma sensação de incapacidade, né? Você vir aqui de novo, falar com a população, dizer para a população, ó, precisamos participar, precisamos escolher algumas demandas aqui para compor uma cédula de votação, e a gente não sabe se vai sair, vai chegar lá de novo e vai, vamos dizer, ó, mais um ano de passivo, né? Então, é complicado, complicado.
E aí se explica, hein, Hilton, o grande esvaziamento da consulta popular.
Com certeza, né? E eu sempre fui um grande crítico nessa situação, né? Que a gente, o governo brinca de fazer uma consulta popular, nós brincamos com a população de pedir voto e não acaba não acontecendo, né? Está aí a resposta. Nós tivemos anos, né, Ademar, e você acompanhou, de a gente fazer 20 mil votos na nossa região e caímos há 2 anos atrás para 900 votos, né? O ano passado fizemos 2 mil e poucos votos, em função de que alguns municípios ainda trabalharam e foram atrás de votos, né? Mas é assim, e esse ano eles estão com um alerta. Esse ano a gente fez uma assembleia em Ribiaçá com o governo do estado junto e intimamos eles, né? A data é 26 de setembro. Se até o dia 26 de setembro não houver pagamento de consulta popular, a gente vai fazer o processo como manda o figurino, né? Como manda o regulamento, a gente vai fazer, vai contratar as rádios para divulgar, vai contratar os jornais para publicar a cédula, a gente vai fazer as assembleias. Mas eu, pessoalmente, eu vou estar te chamando para nós fazermos uma entrevista e eu conclamar a população de Lagoa Vermelha, da região, a não votar, né? Nós vamos fazer uma campanha contra, para que não haja votação na consulta popular na nossa região, para que seja uma resposta para o governo. Então, eles já estão sabendo e fruto dessa assembleia já houve umas movimentações, né? A gente acompanha todo dia os processos que estão no sistema lá, né? E já semana passada, já teve uma movimentação, secretaria ligando para o Cirenor para acertar plano de trabalho e tal. Então, há uma expectativa de que a gente receba alguma coisa aí até o dia 26 de setembro. Vamos ver.
Foi sinalizada alguma coisa. Há uma justificativa para o não pagamento?
Olha, eu te digo assim, ó, um pouco nossa culpa foi aquele período que tivemos problema com o documento, mas depois falta de vontade. A consulta popular, ela é instituída pelo governo por uma secretaria que não tem dinheiro, que é a Secretaria de Planejamento. Então, a Secretaria de Planejamento precisa das outras secretarias para que a consulta aconteça. E aí que está o problema, eu já cansei de dizer isso. Não dá porque acaba lá na Secretaria, vamos usar a Secretaria de Agricultura, por exemplo, acaba lá na Secretaria de Agricultura um programa que não é deles. E aí o secretário da Agricultura não tem interesse de fazer um programa que nasce na Secretaria de Planejamento. Então tem essas dificuldades e precisa ser melhorada. Todas as secretarias têm os seus projetos e eles dão prioridade para aqueles projetos da Secretaria e deixa a consulta popular lá acontecendo. Só que é um erro que eles estão cometendo, porque a consulta popular tem dinheiro. É dinheiro carimbado, é dinheiro reservado para isso, né? Então, essas coisas que não dá para entender. Mas haverá um dia que isso seja criado uma lei que obrigue realmente que execute de um ano para o outro, né? E aí a coisa pode ser que melhore.
Quais foram as demandas levantadas nesta reunião da micro-regional aqui em Lagoa Vermelha, na Câmara de Vereadores, compreendendo aí os municípios de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Caseiros e Ibiraiara?
Nós trabalhamos desde a Assembleia lá de Ibiaçá, que foi a inicial. A gente trabalha com um período onde são lançados os projetos num sistema que o governo tem, e aí gera um caderno de diretrizes, que é o caderno das demandas. E nesse caderno de demandas tinha 16 projetos. Mas a gente trabalhou tanto nas micros de ontem, que eu fiz São José do Ouro e Maximiliano Almeida, como a de hoje aqui em Lagoa e agora de tarde em Itapejara, nos projetos estruturantes do CORED, que o CORED tem do planejamento estratégico. Então a gente tem vários projetos ali, são 8 projetos que o CORED tem, e a gente ficou mais ou menos daquele. Com exceção aqui de Lagoa Vermelha, que nós tínhamos um projeto local aqui, que é um ginásio de esportes. Então esse entrou sugerido por Lagoa Vermelha, né? Mas os outros ficam na questão da patrulha agrícola, ficam na questão de irrigação, fortalecimento de fruticultura, mais ligado à parte agricultura, né? Fruticultura e bovinocultura tiveram indicações interessantes aí. Vai ficar mais ou menos a cédula nesses projetos aí.
Houve aqui, vamos dizer assim, envolvendo todos esses municípios, um pleno entendimento sobre as principais demandas a serem encaminhadas.
Pela nossa micro-regional daqui de Lagoa Vermelha, né? Porque temos as outras 3 micro-regionais. Então, agora a gente junta todas as indicações, manda para o governo do estado e aí aguarda uns dias para eles se decidirem. E nos reunimos em Assembleia Regional Ampliada, que vai ser em Ibiaçá.
Vai ser quando?
Dia 23 de setembro ou 25 de setembro. Eu vou ter que confirmar essa data, mas é ali. 23 de setembro ou 25 de setembro. Ali é uma terça-feira daquela semana. E aí, sim, nessa Assembleia que a gente trata mesmo, né, de ver todas as indicações. As mais indicadas, elas vão diretamente aí para a cédula de votação e a gente trabalha. Nós vamos ter uma cédula de votação de 4 projetos esse ano e todo o valor num projeto único. Não quer dizer que seja, tipo, vai para um lugar só. Por exemplo, vamos pensar na questão de fruticultura, ele vai atender os 19 municípios, vamos pensar na bovinocultura, vai atender os 19 municípios e assim por diante, né? Sempre tratamos com projetos regionais, mas de abrangência em todos os nossos municípios do CORET.
E o Tom não está mais no Serenor, né?
Não estou mais no Serenor, dei uma folga para a cabeça aí, estou só de assessor jurídico e com a questão ambiental da Amunor, né?
Quem é que está comandando o Serenor?
O ex-prefeito de Ibiaçá, prefeito Ulisses Sequim, né, que está de diretor executivo. E aí eu fico com
e
a
é bom que se registre, eu que sempre acompanhei a sua trajetória, Hilton, grande artífice daquela que eu defino como a maior conquista do Serenor, a usina asfáltica.
Eu não vou tirar o boné agora porque eu estou sendo filmado, né? Mas eu costumo dizer que metade dos meus cabelos que eu perdi em função da usina asfáltica. Mas foi um trabalho cansativo, estressante, porque eu trabalhei com... A gente teve que lidar com o Dyer, né? E eu sei que aqui a imprensa não conhece, mas se falarem com as prefeituras, elas vão dizer como é que é trabalhar com o Dyer, né? E eu tive que enfrentar isso e enfrentar uma situação e acabou sendo eu, né, porque eu assumi aquele negócio e buscar a eleger essa demanda e tirar essa demanda de dentro do Dyer, né, e é complicado porque você lida com interesses, quando você começa a mexer em coisas pesadas, e foi bem complicado. Mas é uma conquista da região graças a um esforço conjunto. Naquela época, todos os municípios aderiram à ideia e fomos atrás de votos e elegemos a usina asfáltica, né, e compramos a máquina está aí fazendo asfalto e dando uma possibilidade de economia para os nossos municípios.
E asfalto de qualidade.
Asfalto de qualidade, claro.
Asfalto quente.
E assim, eu sempre digo, né, Ademar, a possibilidade de você fazer pequenas obras, que se você... por exemplo, aqui em Lagoa eu preciso fazer 2 quadras, uma empresa não vai vir aqui, uma empreiteira não vai vir fazer 2 quadras. O Serenor está aí, o Serenor vem e faz, carrega as máquinas, vem aqui, faz as 2 quadras e vai para outro município, né, e assim, para você ter uma ideia de, já que estamos lidando com a usina, né, no começo, nós tínhamos, dos nossos 19, nós tínhamos 15 municípios na lista, né? A máquina é tão boa que hoje nós temos poucos municípios na lista esperando, né? Ela produz bastante, né? Ela é uma máquina grande para 60 toneladas hora, né? Então a produção é grande. Estamos com uma dificuldade no espalhar a massa lá, né? Olha eu falando como Serenor, né? Mas eu não sou mais Serenor, mas falando como Serenor. Estamos com uma dificuldade de espalhar, mas estamos tratando aí de comprar uma vibroacabadora nova lá.